Fala galera do Podcast Troide, começando hoje então nossa edição número 198 da nossa oitava temporada do seu, do nosso Podcast Troide. Hoje não estarei sozinho aí no primeiro programa da edição número da edição do 198, né? Primeira edição de 2020, eu ainda ia falar 2019, o Herrera. Então, dê as boas-vindas, Herrera, a todo mundo aí. O Lucas está comigo aqui hoje, mas vamos gravar aí, fazer um apanhado do que aconteceu nesse tempo todo que nós não gravamos no off-season, né? E vamos trazer para vocês aí, e claro, sempre algumas expectativas do que vem em 2020. Herrera, por favor, Herrera.
Fala, Leonardo. Fala, galera. Temos aí bastante coisa aconteceu na off-season. Bastante coisa aconteceu na off-season. Estamos aí empolgados para falar das categorias que a gente tanto gosta, que se tivesse, a gente sempre tem bastante empolgação pro ano novo, né? É até estranho a gente falar, não, que esse ano é que empolgado, nós estamos empolgados todo ano. Não tem nenhum ano que a gente não está empolgado, né? Depois.
Bom, basicamente, né, todo ano a gente está sempre empolgado, como você falou. E assim, a NASCAR é difícil não estar empolgado, né? Porque também começa nada mais, nada menos que em Daytona, né? Já assim, a abertura da temporada já é fantástica e frenética. É, nós já tivemos algumas aberturas ruins, né, com corridas, um final de semana não tão bom assim em Daytona, com corridas mais ou menos, né, mas sempre sim cria toda uma expectativa. É diferente talvez de por exemplo, o começo da Fórmula 1, que se tem aquela expectativa toda, mas começa numa pista que é uma pista de rua, é uma pista meio que não é aquela pista permanente, então é uma pista realmente ali que é montada para receber ali a Fórmula 1. Né? Então tem todo aquele problema de adaptação, né? A própria condução da pista. Então já é diferente da NASCAR, que já começa aí pegando fogo, né? Começa realmente. E também é, né, a Austrália, lá onde o Fórmula 1 começa, é uma pista mais travada aí. Se bem que agora tem uns DSR da vida, DRS lá, aquelas porcarias lá que ajuda, né? Então, mas a NASCAR não precisa disso, a NASCAR realmente é no braço aí, e é muito interessante, muito legal realmente aí esse início aí de expectativa aí, da NASCAR sempre nas temporadas. Bom, só falando pra vocês, tá, pessoal? Essa semana aí começa o Daytona Speed Weeks, tá? Antigamente era bem melhor, né? Antigamente começava na quinta-feira, que é a data de hoje a gente tá gravando, né? Já teria já os plaques, aí sexta também já tira um monte de plaques. Aí tem já as corridas promocionais que vai ter nesse final de semana, né? Tem um qualify, aí já começava na quarta-feira ter um monte de plaques, na quinta-feira mais uma pancada de plaques. Aí já chegava já chegava o final de semana já com mais um monte de plaques também, e já vi uns duas e mais corrida, e realmente eles andavam muito. Agora diminuiu bastante essa carga aí, né? Na quarta-feira agora nem tem mais nada na quarta-feira na pista, mas ele promocional ali mesmo de quem tá lá na pista, né? Na quinta-feira tem só os duas realmente, né? E na quinta-feira que a Truck Series dá os seus primeiros passos aí, fazendo dois plaques dela já, que já corre na sexta-feira, né? Então é mais básico agora, mas só para lembrar vocês, tá, pessoal? Depois no final eu vou passar os horários, as datas aí certinho, tá? Então essa semana já começa os Speed Weeks. Herrera, já deixo para você uma pergunta, tá? Para você escrever, falar um pouquinho aí sobre, né? A Arca, né, agora passa a fazer parte do grupo da NASCAR, tá? Antigamente, tá, pessoal, a Arca era separada, era uma categoria separada da NASCAR. Agora a NASCAR, com essa compra aí da Arca, colocou a categoria debaixo da asa aí. Tanto é que você entra no site oficial agora tem, né, lá a programação da Arca. A Arca vai estar inclusa também nos finais de semana, principalmente em Daytona, tá lá, né, para vocês verem. Lucas, o que você vê como bom, o que você vê como ruim também aí, né? Quando uma grande compra aquela categoria que é pequena, né? Mas a NASCAR, tipo assim, ela comprou com todo carinho essa categoria, porque é uma categoria que merece sim manter o seu espaço, onde é que ela manteve o espaço da Arca.
Eu estou meio curioso para ver o que, que vai acontecer. Se fosse eu mesmo fazer o que eu aposto, assim, eu acredito que não vai mudar muita coisa. Porque, na verdade, a Ark, igual você falou, ela era uma outra categoria, surgiu até praticamente no início da raça, que é uma categoria já bem antiga já também. Mas a verdade é que não existe uma competição. Nunca existiu uma competição, na verdade, entre as duas categorias, né? A NASCAR sempre foi gigante, a ARCA sempre foi regional. Tanto é que ela até continua, ela sempre teve vontade de continuar sendo desse jeito, né? Ela nunca quis competir com a NASCAR, né? Porque não teria a menor condição. Ela faz algumas corridas que tem, igual essa primeira de Daytona, que tem até transmissão em rede nacional. Várias corridas têm transmissão em rede nacional, mas não são todas. Tem todas, tem algumas que ficam meio escondidas nos canais estranhos, lá, que até é até difícil pra gente depois acabar encontrando as corridas pra gente que gosta, acabar assistindo depois. Mas eu tô curioso realmente pra ver se a NASCAR vai realmente abraçar a categoria, vai querer colocar o nome dela, vai querer. Talvez pra dar uma divulgação, talvez entre dentro das provas da NASCAR, fazer divulgação das provas da ARCA. Eu tô curioso. Eu, pra falar a verdade, eu penso que talvez não mude muita coisa. Porque, na verdade, as duas meio que andavam juntas. Tanto é que, mesmo antes, elas não eram a mesma categoria, mas dividiam o final de semana com frequência. Elas dividiam o final de semana em Pocono, em Daytona mesmo, a ARCA faz uma semana antes. Mas também porque, pra começar, ela faz junto com o Clash, né? Faz próximo do Clash, né? Pra como parte da parte do evento, o pessoal que vai na pista, especialmente, né? Faz próximo, agora nem é no mesmo dia, antigamente era. Antigamente acho que era na sexta, né? Mas não tenho certeza. Acho que teve vezes, acho que foi no mesmo dia. Mas elas sempre caminharam juntas, assim, né? Pilotos que iam pra NASCAR, eles começavam na ARCA, davam seus primeiros passos na ARCA. Nós temos vários do grid aí que, se a gente procurar, eles deram seus primeiros passos na ARCA. Vários não passaram, mas muitos deram seus primeiros passos na ARCA, começando lá, fazendo as primeiras provas lá. Então elas sempre meio que andavam juntas, elas não eram, não batiam de frente, não tinha hora nenhuma uma queria. A NASCAR nunca quis sumir com a ARCA, nunca quis colocar, assim, acabar com a ARCA, ou exterminar a ARCA. A NASCAR nunca teve esse problema, e a ARCA também nunca quis bater de frente com as categorias da NASCAR. Então, eu pelo menos penso que não mudou muita coisa, mas eu tô curioso pra ver como que vai ser. Realmente, se fosse por mim pensar, talvez não muita coisa, mas vamos ver como é que vai ser.
Bom, ainda só pra complementar o que você falou, muito bem, falou aí da ARCA aí. A categoria pessoal da ARCA começou em 1953, tá? Então, é bem, bem longa aí a história aí da ARCA, realmente uma história construída aí. Em cima de vários pilotos lendários que chegou a passar por lá, tá? Alguns pilotos, vamos falar alguns recentes que vocês conhecem, tá? Por exemplo, o Chase Briscoe, que foi campeão lá em 2016, tá? Vocês devem conhecer. O Frank Kimmel foi aquele cara que ganhou 9 títulos, um monte de títulos aí, foi um punhado de títulos seguidos. O Justin Allgaier, em 2008, foi campeão também, tá? O Ty Dillon foi campeão. O Chris Buescher também foi campeão na ARCA. O Bob Keselowski, que é o pai do Brad Keselowski, também foi campeão da ARCA lá na década de 80, tá?
O Finger foi campeão recentemente. Finger foi campeão em 2015.
O Brian Finger foi campeão em 2015. Sheldon
Creed também foi em 2018.
E um nome que a gente vai começar a ver em breve aí, né? Já vai fazer algumas corridas, que é o Christian Aikes, né? Na Truck Series aí, que foi um recém-chegado aí, tá, pessoal? Então, assim, a ARCA sempre traz bons pilotos, bons nomes, né? Pra nós aí. E com certeza esse ano também teremos mais novidades aí, até porque também vai contar com a participação da Hayley Deegan, né? Ela vai estar fazendo sua participação aí. É um nome que vem sendo destaque, é um nome importante aí, que tá soando bem aí nas mídias norte-americanas, e muita gente vem gostando do desempenho dela, tá? Ela é infinitamente melhor, né? Tem Danica Patrick, um abismo gigantesco, e depois vem a Hayley Deegan, tá? Ah, pode colocar na Trendec lá junto com a Danica Patrick lá. Tá? Ela realmente é muito boa, a Hayley Deegan anda muito bem, tá? É o nome. Claro que vai surgir outros nomes aí. Tem um piloto também que vai correr lá também. Eu até vi, tava vendo no ônibus esses dias. ele vai, fazendo, vai fazer full time também. É um, eu até esqueci o nome dele, mas é um piloto bom também, que fez a temporada na KN West, vai estar fazendo full time lá. Sempre parece bons nomes aí, tá, pessoal? E só para lembrar vocês, tá? É, se você não fazer a ARC, você não consegue a super licença, porque quem dá a super licença para andar na NASCAR em Super Speedo é a ARCA, tá? Então você tem uma certa obrigatoriedade de correr em Daytona no Super Speedo para poder ganhar a super licença para correr em Super Speedo. Tanto é, não sei se vocês vão lembrar, né, só para aqui, quando o Nelsinho chegou, né, nos Estados Unidos e foi correr, né, foi fazer lá a Truck Series e foi correr Daytona, ele teve que fazer a corrida da ARCA também para poder ter a super licença para poder correr em Daytona, senão não consegue. E tem também a idade também. Teve um piloto na Truck Series, que eu não vou me recordar quem, mas teve um ano que ele não pôde fazer as corridas no Super Speeder porque ele não podia tirar a super licença porque ele não tinha idade para correr na ARCA ainda, tá, pessoal? Então, a ARCA sempre muito bem. Só relembrando vocês, tá, esse ano serão 20 etapas, são todas ao vivo, tá? É, 8 etapas vão passar na Fox americana, tá, no Brasil aqui, nem se esquece, o Maremar vai passar as corridas da NASCAR esse ano. Mas lá nos Estados Unidos vão passar na Fox americana 8 corridas, essa sim é mais fácil de arrumar, de a gente arrumar os streams pra gente poder estar assistindo, tá, e as outras vai ser naquela MAV TV, né, que é um canal aí mais complicado de encontrar um stream.
O canal fantasma, de assim,
basicamente, né? Os links desse canal é mais difícil de achar, tá, pessoal? Mas sempre rola algum ou outro, tá? Mas assim, a MAV TV vai passar corridas, tirando aí aquela corrida lá em Indianápolis, aquele voo pequenininho lá no IRP lá, e Pocono, que é Michigan que ela vai passar, tá? As outras corridas, pessoal, são aqueles ovais pequenos, mais desconhecidos, tá? Então são corridas até que tem bandeiras vermelhas longas, acaba ficando um negócio meio cansativo de assistir. Tem que gostar realmente pra assistir, tá? Eu gosto, né? Então, assim, mas a Fox pegou as corridas que são mais dinâmicas, a corrida que realmente traz o maior público, tá? Das corridas que ela vai mostrar, a Fox vai mostrar, ela vai mostrar Daytona, vai mostrar Phoenix, vai mostrar Talladega, Charlotte, Mid-Ohio, tá? E Bristol e fecha a temporada no Kansas, tá? Das outras corridas vai ser todo a MAV TV, tá, pessoal? Bom, então o que se esperar da ARCA para 2020 aí? Eu tenho boa expectativa na ARCA. Penso eu que a NASCAR comprou a ARCA aí. Eu acho que nem talvez comprou, né? Deve ter feito uma coisa, pessoal. A gente tá afim aqui de agregar valores, vamos se juntar aí. A gente juntando, a gente fica mais forte e não vamos morrer na praia. A gente também vai ajudar vocês aí, tá? Então eu penso aí que até nesse primeiro momento aí teve uma baixa inscrição, né, aparentemente para Daytona, mas tenho sim eu vejo também, Herrera, com uma boa elevação no nível de competitividade da ARCA, tá? Com certeza a NASCAR veio e o pessoal vai querer vir também para aparecer, já pensando numa possível chegada lá na Cup. Então eles começam já também a dar uma sarrafiada naqueles times que é bem mais amador, já começa a levar um pouquinho o patamar também de desempenho aí na categoria, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Bom, Lucas, falamos um pouquinho da ARCA aí, né, que foi uma notícia boa. Vamos começar a voltar um pouquinho a fita para trás aí, né? Vamos falar aí da dança das cadeiras que aconteceu lá na Penske, né? Isso que era algo que era meio rotineiro lá na Entry Motorsports, né, meu amigo Guerreiro? Que era a dança dos crowchifs, né? Então sempre acabava a temporada, passava um mês, a Entry Motorsports deixava todo mundo de boca aberta, que mexia todos os crowchifs, só não mexia em Jimmy Johnson e Chad Knauss. Esses dois aí nunca mexeu. Aí até que um ano aí realmente mexeu, tá? Mas era sempre motivo os dois, os outros crowchifs trocavam tudo. E dessa vez, né, Herrera, foi a vez aí da Penske, né? A Penske deu uma mexida aí nos seus crowchifs, colocou pra um pra lá, outro pra cá, o que tava de lá veio pra cá, quem tava daqui foi pra lá, deu uma boa mexida aí, e ficou até que interessante, tá? Bom, o Paul Wolff, que trabalhava com o Keselowski, desde 2011 vai trabalhar com o Joe Logan agora esse ano, né? O Todd Gordon, que estava com o Joe Logan desde 2013, agora vai trabalhar com o Ryan Blaine. E o Jeremy Bunnings, que estava com o Ryan Blaine, vai trabalhar com o Beto Keselowski, né, Herrera? Herrera, o que você tem para falar desse... Dizem, já li muitas vezes, que a combinação perfeita de crowchief sempre foi Paul Wolff e Beto Keselowski. E essa combinação aí foi desfeita.
Ela, por muito tempo, ela deu certo, Leonardo. Mas nos últimos anos parecia, pelo menos, que estava tendo um certo. A gente foi uma impressão, né? A gente não estava vendo exatamente. Quem até fala bastante sobre isso é o nosso amigo Guilherme Martins, torcedor fanático da Pense. Ele sempre diz que no caso já estava tendo uns problemas entre Keselowski e Keselowski Bolova, as coisas não estavam mais se entendendo muito bem. Tanto é que os resultados, na verdade, não estão se mostrando tanto, né? Desde alguns anos agora, o Roberto Keselowski não está mais fazendo o que a gente espera que ele faça, o que ele sempre fez. Ele não está mais praticamente ameaçando conquistar o título, da difícil que ele está chegando perto assim do título, isso está um pouco difícil. Então, imagino eu que talvez seja no sentido de querer dar uma chacoalhada, talvez, de querer dar uma movimentada nas coisas, para que ele consiga, especialmente o Keselowski, conseguisse ter um desempenho um pouco melhor, começar a apresentar um desempenho um pouco melhor, porque hoje em dia o desempenho é basicamente o Blaine está melhorando, tá melhorando com o tempo, né? Talvez com um ritmo um pouco mais lento do que a gente esperava, mas está melhorando. Já o John Logan está o que a gente está vendo, né? Tá voando praticamente faz tempo, está voando nos últimos anos. Então talvez seja nesse sentido, de tentar talvez dar uma chacoalhada, especialmente com o Brad Keselowski, talvez com o Paul Wolff também. Talvez eles estivessem meio que estabilizados, assim. Talvez não estivessem mais tentando tantas coisas diferentes, talvez não estivessem tendo mais aquela química que estava tendo antes. Então, talvez seja nesse sentido de dar uma chacoalhada e os outros membros da equipe conseguir chegar no nível do jogando, conseguir parecer pelo menos que está num nível tão bom quanto jogando. Porque o Keselowski, ele é um cara que a gente sempre espera muito dele, a gente sempre espera dele lá brigando pela frente, e o máximo que ele conseguiu foi o quarto lugar. Isso foi em 2017 ainda, ele foi no quarto lugar, que ele tá muito longe de querer disputar alguma coisa. Ele não tá realmente parecendo um cara competitivo a título já faz bastante tempo. Então, por isso, imagino eu que tenha sido essa motivação. Penso eu, pelo menos, que seja essa motivação. É o meu palpite, vamos assim dizer.
Bom, eu também estou com você. Eu acredito que essa dança aí realmente foi para motivar o pessoal, né? Tanto é que deixaram aí um crossfit, na minha opinião, um pouco mais experiente aí, que é o Paul Wolff com o Joe Logano. O Joe Logano realmente pegou ali aquela maleta ali do piloto principal com ele, tá com ele no momento ali, né, tá com essa carga de piloto principal do time ali, realmente tá chamando a responsabilidade pra cima dele, e que eu vejo ainda o Ryan Blaine deveria ter desabrochado um pouco mais aí, deveria ter aparecido um pouco mais na temporada 2019. Não aconteceu, né, foi algo meio travado ainda, mas acredito também que ele agora recebendo um crossfit de. É um bom crossfit também. É o Todd Gordon aí, que trabalhou com o Joe Logano. Fez uma carreira excepcional com o Joe Logano aí. Foi até campeão com o Joe Logano. Chegou de novo bem perto esse ano. O ano passado, né? Então talvez esse cara vai realmente trazer o Ryan Blaine. Vai fazer o Ryan Blaine aparecer de novo, né? Voltar aí nas cabeças aí, que o Ryan Blaine pra mim fez um ano um pouco mais apagado. Tá? O Ryan Blaine, pra mim, ele impressionava mais quando ele tava lá no The Brothers que agora é na Penske, tá? E o Keselowski tá meio perdidão aí, né? O Keselowski tá meio perdidão, meio vai, não vai, faz uma corrida muito boa, depois some 3, 4, 5 corridas, tá? Vem com o Crawshift aí, que tava com o Ryan Blaine, não é o melhor Crawshift, claro, nós sabemos disso, mas também realmente não é um péssimo profissional, tá? Existe, tá? Não sei se você sabe disso também, né, Herrera? Existe até uma conspiração que Keselowski já poderia, pessoal, essas trocas aí, né, tá encaminhando aí numa possível saída do Brad Keselowski, tá? Ele poderia talvez, né, assim dizem nos comentários, né, nas bocas pequenas, como se dizem por aí, né, que talvez ele poderia estar se encaminhando aí, se preparando aí a sua saída já, para quem sabe, talvez, tá assumindo no lugar do Jimmy Johnson no carro 48 da Indy Motorsports, assim que o Jimmy Johnson abandonar. Sair, aposentar de ver. Abandonar, aposentar, né? Porque parece que o Jimmy Johnson, né, já tá tudo certo, que essa é a última temporada dele. Eu vou falar, parece.
Mas
Não vou falar parece, porque pode acontecer muita coisa e o cara querer depois voltar e mudar tudo, mas diz e tem esse comentário aí, né?
É que ele tá, em tese, anunciou, né? Em tese tá anunciado que é o último ano dele, não tá?
Não, anunciado tá, mas teve alguns outros que... Ah, vou parar, mas que o Kurt Busch. Kurt Busch tá nesse... Não, é só mais esse ano. Não, é só mais esse ano. Só mais esse ano. Já faz uns 4 anos que ele tá só mais esse ano, né?
O Kurt já renovou pra 2.
É, então o Kurt Busch tá nesse... é só mais esse ano. Aí a Monster gostou dele, tanto é que renovou o contrato aí, o contrato mais... até 2023. Então quer dizer, esse negócio de que é só mais um ano, vou parar só mais um ano, tá aí. Jimmy Johnson falou também que é a mesma coisa, que se esse realmente seria o último ano dele, né? É só mais um ano, só mais um ano, só mais um ano. Vamos ver aí. É, na NASCAR é complicado falar, porque lugar o cara vai ter, com certeza. Patrocínio o cara tem. Então não é aquele negócio é, mais engessado como em outras categorias. E o cara fala assim, ah, eu vou parar, mas não para, beleza. Segue o jogo, continua, né? Então existe, né, Herrera? Esse boato aí de que Keselowski poderia estar se encaminhando, se preparando para uma possível saída para estar assumindo o lugar do Jimmy Johnson, tá? Até onde isso é verdade, não sei. Até onde se boato. Mas duro que na NASCAR, pessoal, é, NASCAR é legal porque quando sai o boato, você pode ter certeza que uma conversa teve ali, já viram eles conversando, alguma coisa já aconteceu, né, Herrera?
Eu realmente não vejo muito o Brad Keselowski nesse sentido. Eu me surpreenderia, já falar a realidade, ele indo para Hamilton, porque o Guilherme, eu acho que até o Guilherme, ele fala bastante, ele pensa até que talvez o Brad Keselowski estivesse quase pensando em caminhando para daqui não muito tempo já uma aposentadoria. A gente acha, obviamente, que ele é muito novo, né? Ele é muito novo, ele tem, acho que 30 anos, né? 35 anos, não é exatamente tão garoto assim. Mas é, ele ainda mostra desempenho ainda. Então a gente não vê ele, pelo menos, saindo logo. O Guilherme que dá essa... que mostra isso um pouco pra gente, de vez em quando. Assim, que tal, se fosse o caso, ele já queria dar uma parada. Mas vamos ver. Mas se falar pra você, realmente, ele varrendo, eu acho que seria algo que me surpreenderia. Eu ficaria surpreendido se fosse isso. Eu não apostaria disso,
não. Não, eu também acredito que aposentar, parar, não. Tá muito cedo ainda pra ele. Ainda tem... é, muita bala aí pra queimar aí. Realmente parar tá cedo. Eu não acredito na aposentadoria dele, pelo menos nos próximos 5 anos. É um cara que tem pelo menos aí 5 anos em alto nível aí pra competir. Ele tem mais 5 anos aí com certeza pra competir. É, vai demorar um pouco ainda pra cair essa a linha de desempenho dele aí. Acho que essa linha vai manter um pouco. Não vem fazendo boas corridas, não vem mantendo um bom ritmo, mas tá sempre ali, né, Herrera? Tá sempre aparecendo ali. Bom, Herrera, outro assunto também que é legal a gente comentar aqui também e falar, né, já nos preparando para a temporada 2020, né, é que a NASCAR anunciou no seu off-season também que serão mudados aí o pacote usado nos short tracks e nos road courses, né. O spoiler vai passar aí de 2.5 polegadas para 2.75 polegadas, que antes eram 8. É aquele spoiler grandão mesmo, tá? Aquele negócio alto. Então agora ficou menorzinho um pouco. E o da frente, tá, pessoal? Ele vai cair de 2 polegadas para 0.25, né? Então você vai diminuir bastante aí também os splitters na frente do carro. Pessoal, o que é interessante isso daí, tá, pessoal? Essa diminuição aí. Tirar um pouco dessa carga que o carro vai receber aí, né? É fazer o quê? Deixar o carro mais solto, deixar o carro mais na mão do piloto, deixar o carro realmente pro cara se virar nos 30, tá? Então perder essa carga aí, né? Que faz jogar o carro para baixo, o carro vai perder isso daí e vai ser um negócio mais no braço. Creio que vai ser, teremos corridas mais movimentadas, tá? E tomara que sejam corridas mais malucas, porque ainda o Short Tracks esse ano ficou devendo um pouquinho, tá? Por exemplo, até mesmo aí, Martinsville, que geralmente tem corridas complicadas, não vem tendo tantas corridas complicadas assim, tá? Eu acho que talvez até esse efeito solo aí fez uma grande diferença aí, porque era muita carga aerodinâmica nos carros, né, Herrera?
Esse pacote, se não me engano, que entrou agora é o mesmo pacote que tava, se não me engano, no ano retrasado.
Isso mesmo.
Muito igual, se não for.
É, né? Isso mesmo.
O mesmo pacote tava no ano retrasado.
É, a NASCAR mudou, alterou pro maior, né? E ela pegou, viu que não deu certo, voltou pra trás e usava com o anterior. E foi isso que a NASCAR fez.
É que até o ano retrasado mesmo, as corridas em Shark Track, no geral, elas eram muito boas, assim, e a gente não tinha muito o que reclamar. Acho que tem pistas mais legais, pistas menos legais, mas no geral a gente via bastante movimentação. E o ano passado foi um ano que realmente várias provas incomodaram bastante, várias provas a gente não teve emoção, como foi o caso. Eu acho que esse é fato, na realidade, né, que o que foi a gota da água para a gente ter essa mudança foi Phoenix, pré-Homestead, foi a penúltima corrida do ano, né, a última corrida de short track, foi uma corrida muito sem graça, e Phoenix decidindo agora vai ser a final, o que mais aconteceu foi o povo, como assim vai ser a final, essa pista horrível, essa pista mais das corridas chatas, tudo mais e tal. Aí chegou o Homestead, a final fechado pra caramba também, isso aí é outra história, aí já é outro problema. Mas a verdade é que nesse ano as corridas de short track, elas não foram como costumavam ser. Não foram como costumavam ser. Tanto é que quando teve essa mudança para esse ano agora, eles estavam focando especialmente na pista de 1,5 milha, que vinham sendo bem chatas. No ano passado, no geral, vamos dizer que tá perfeito, mas já vamos dizer que, para minha opinião, pelo menos já deu uma boa melhorada. Já deu uma movimentada legal já nas corridas de 1,5 milha. Lógico que tem que melhorar, ainda não tá longe de ser perfeito. Longe de ser perfeito, mas para mim, pelo menos, a pista de 1,5 milha tá no caminho certo. E enquanto isso, as pistas de 1 milha ou menos, que estavam ótimas corridas, acabou descendo um pouco a qualidade. E quando teve essa Phoenix na penúltima corrida do ano, foi meio que a gota da água. Logo, passou poucas semanas, a NASCAR falou, vamos mudar o pacote pro ano que vem, porque já tinha sido anunciado, na verdade, antes, que não ia ter mudança para esse ano. Tinha sido anunciado isso daí, a NASCAR tinha falando, não, tô feliz e tal, vai continuar a mesma coisa. A NASCAR tinha dado notícia dizendo que não ia mudar nada por esse ano. Isso daí acho que foi lá para, acho que depois do meio do ano, não sei, não lembro. Não lembro exatamente quando foi a época, mas a notícia tinha sido essa, não vai mudar. Falou, não vai mudar nada, tá ótimo. E aí, depois que teve esse negócio de Phoenix, falou, não, peraí, vamos ver, vamos fazer outro pacote, aí pouco tempo atrás anunciou. Então, é a gente vendo o que a Caras costuma fazer, ela não tem medo de mexer no que dá errado. Deu errado, o povo reclamou, ela vai mexer. Ah, mexe muitas vezes com o campeonato andando? Mexe com o campeonato andando. O mais importante é agradar o público. A NASCAR sempre teve essa prioridade. Mais do que agradar equipe A ou equipe B ou tudo mais, a NASCAR sempre quer agradar o público. Quem é que vai fazer o negócio dar certo ou o negócio dar errado? É o público dando atenção ou não. A gente sabe que a NASCAR vinha perdendo público nos últimos anos. No ano passado, a audiência, acho que foi em Homestead, como não foi uma prova muito boa, ela acabou ficando estável, mas ela vinha vindo com um crescimento o ano inteiro. A maior parte das corridas teve um crescimento na audiência. Então, pelo menos isso estabilizou. Então é isso, a NASCAR não tem medo de mexer. Então por isso ela mexeu, porque tinha que mexer mesmo. Phoenix vai ser a final desse ano. A pista aqui já é, digamos, um tanto questionável, porque mais que ela já seja muito antiga, ela está longe de ser a pista mais tradicional da NASCAR, está longe de ser a pista que os. Que o público mais ama, tá longe de ser que o público adora, que o povo quer, que o povo ama, que o povo falava, não, Phoenix tem que ser a final. Se perguntasse lá, se fosse fazer uma votação, eu diria que Phoenix estaria na metade pra cima da votação. Mas escolheram. A gente até, isso daí, até seria talvez uma outra discussão de por que eles escolheram Phoenix como final. Pra mim, eu não fui muito fã, mas eu sei que Phoenix, ela tá muito público e vai dar um puta público pra final. Isso daí é fato. Mas por isso eles resolveram mexer nisso daí, porque falaram que Phoenix tem que ser uma corrida boa. O NASCAR tem que correr bem em short tracks. Por isso eles foram lá e mexeram. E não tem medo, eles vão lá e mexem sem dó. Ele falou, tinha falado que não ia mexer. Não interessa o que o Nair falou, fala o que o Nair falar agora. Vão mexer e mexer. Então, vamos ver se vai dar o resultado que a gente espera.
Com certeza temos um bom resultado. E legal é isso, né, Lucas? A NASCAR não vê medo, não tem medo em mexer. ah, não deu, fez e não deu certo. Beleza, vamos voltar atrás. O que, que era legal? Era que era feito antes? Beleza, a gente volta atrás e mexe, tá? É, em outras categorias isso não acontece. Em especial também, é claro, sempre a Fórmula 1. Né? Vale que o negócio não tá dando certo, mas mantém, tá? Fica aquele negócio chato, favorecendo só uma equipe e mantém o negócio. A NASCAR não. A NASCAR quer que o público, a NASCAR faz a categoria pro público, né? Pra ela, nem pra favorecer uma ou outra, uma categoria, uma montadora ou outra, uma equipe ou outra, a mais rica ou a mais pobre. Ela quer realmente fazer o negócio ficar tudo igual. Tanto é, se você pegar as punições, geralmente é punido mais os carros das equipes grandes do que as equipes pequenas, tá? Se você pegar o histórico de punições aí que acontece, tá, pessoal? Então, realmente, existe aí uma preocupação muito grande da NASCAR e tá aí, né, essa mudança aí no pacote dela, e a NASCAR realmente falou que não ia mudar, mas mudou, né, trouxe o pacote de 2018, não foi, mudou de 2019, que seria para 2020, não vai usar, né, e realmente com certeza vai mudar muito, né, porque eu sinceramente, tá, pessoal, Phoenix teve toda uma preparação, até estava lendo aqui antes de começar, tá? O ano passado o Phoenix, na corrida de fechamento da temporada aí, né? Não fechamento da temporada, fechando aí a corrida dos playoffs antes da final, né? Foi sold out, vendeu todos os ingressos, estava tudo lotado, bufando de gente lá, não cabia mais ninguém lá, né? E realmente as corridas foram horríveis, tá? E em Homestead também as corridas não foram tão legais assim. Tirando aquele fato ali de que era a corrida que decide o campeão, tá? Realmente foi uma coisa muito a desejar, né, pessoal? Nós, quem assistiu aí sabe disso. Herrera, eu tinha até esse número aqui na minha cabeça sobre quanto cresceu, né, a audiência da temporada 2019. Foi algo muito grande, tá? Foi realmente muito grande esse número aí, mas cresceu demais mesmo. As transmissões da NBC cresceu mais ainda. Claro que até porque também chegou na parte decisiva do campeonato. Chegou, eu lembro que teve um final de semana, eu não lembro, mas foi final de semana de setembro, quando começa a NFL, a NASCAR teve uma audiência maior do que o jogo da NFL. Olha que isso é difícil de acontecer, tá, pessoal? A NASCAR bateu um jogo da NFL. A NASCAR chegou, né, a bater e, em alguns momentos, ganhar do jogo da NFL na questão de audiência, tá? Eu lembro os números, eu procurei na minha página lá, eu não encontrei o post, mas se eu achar até o final da gravação aqui, eu vou trazer para nós aqui, para vocês aí, esse número aí, de como foi a audiência ano passado. Foi algo muito bom realmente, tá? Bom, Herrera, seguindo aqui, tá falando das novidades para 2020, eu ia falar 19 de novo, para 2020, né? Eu quero abrir um parênteses agora, para um futuro, né? O que vai acontecer com ele agora esse ano, o que aconteceu, da onde ele veio, onde que ele vai parar agora, vai estacionar agora, e como vai ficar o futuro, tá? Até que não tem tanto a ver com o que eu queria falar, mas é um nome que pintou aqui e é interessante, tá? Daniel Soares está indo para Gun Brothers, né? Vai correr 96 lá, vai fazer full time, tá? Conta um pouco com o dinheiro dele aí, que ele tá aí injetando nesse time aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do Soares, Daniel, ou meu amigo Daniel, meu amigo Lucas. O que você espera do Daniel Soares? Eu, sinceramente, ele agora, daqui pra baixo, ele vai sumir cada vez mais, ou ele vai fazer uma categoria, uma carreira mediana ali na Series ou na Truck Series, ou logo também ele vai sumir aí. Realmente, eu sempre falei que não era um cara que iria, um mexicano que ia aparecer e derrubar todo mundo aí, né?
Cara, na verdade é o seguinte, o Daniel Soares ele já tá fazendo fora extra em equipe grande, né? Por mais que a gente até tenha que dizer, é bom a gente até citar, que o ano passado dele foi o melhor ano dele na. Foi o melhor ano dele na Cup, tranquilamente. Foi o melhor ano que teve na Cup, e ele conseguiu melhorar os resultados dele, conseguiu ter um desempenho assim, vamos dizer, razoável, só que razoável, tipo assim, um desempenho que a gente pudesse considerar razoável, só que razoável é o que a gente esperava que ele fizesse desde o primeiro ano dele, né? O que ele fez em outros anos, ele realmente estava pedindo para sair da NASCAR fazia muito tempo. Aí imagino eu que talvez para esse ano. Acho que a gente, que eu pelo menos li a respeito, foi que o Haas queria colocar o Custer, não tinha vaga. Então, infelizmente, paciência, Daniel Suárez vai ser o secretário lá. E, vamos dizer, se a gente olhar para os pilotos da Stuart Haas, mesmo ele melhorando, ainda não era grande. Ele mesmo ele melhorando do que ele tinha feito em outros anos, ele ainda estava abaixo do que se espera para um piloto que esteja dentro de um carro top, que esteja pilotando um carro bom, que é o caso da Stuart Haas, obviamente. E então, por isso, eu pensando assim, olhando para frente, eu não acho realmente que nós vamos ter muito mais coisa para citar referente a ele, não. Eu até pensava que para esse próximo ano seria interessante para ele voltar para a X-Fix, talvez numa equipe boa. Falavam da RCR, talvez ele pudesse andar na SR, no lugar do Magic. Seria um puta carro para ele, porque agora com esse carro 96, quando ele estava com um carro bom, ele fez serviço de ruim para mediano no máximo, terceiro ano dele com serviço no máximo mediano, que ainda a gente ainda sendo legal com ele ainda para ser mediano, no teste o sétimo colocado acabar. E vamos dizer que se com um carro bom ele fazer isso daí, com um carro ruim, a gente espera que ele vá realmente melhorar. Porque ele realmente vá tentar novamente na equipe grande. Eu não espero isso. Penso que talvez ele pudesse voltar para esse num carro bom. Não fez. Agora que ele não fez esse ano, não sei se ele vai ter uma oportunidade para fazer um plano. Eu penso que se eu fosse chutar mesmo, eu pedi ele na NASCAR por mais talvez 2 ou 3 anos. Quanto dinheiro dele conseguir. Porque realmente eu não acho que a gente vai ter muito o que falar sobre ele, que a gente vai ter muito o que citar sobre ele no final do ano. A tendência é ele fazer de brigar por top 20. Isso vai ser um padrão dele agora. Se antes ele brigava por top 10, agora ele vai brigar por top 20, porque o carro que ele tá indo, por mais que tenha até o apoio da Toyota e tudo mais, a Toyota quis colocar mais um carro, até porque ela não tem tanto. Então, por isso, o Joe Gibbs acabou aceitando meio que ele de volta, né? Por mais que era uma equipe muito inferior. Eu realmente não vejo ele como um cara para ser citado daqui a alguns anos. Eu ficaria surpreso, ficaria feliz até, Não gosto de chegar aqui e falar, não, eu avisei e tal. Falei, o primeiro ano dele eu até gostei de. Da Joe Gibbs ter colocado ele até, por mais que tivesse sido meio que na correria. Já no segundo ano estava difícil de. O primeiro ano dele foi muito abaixo. O segundo ano dele foi mais abaixo ainda. O segundo ano dele foi péssimo. Ele teve para Stuart Haas, para mim foi inexplicável. Eu realmente tinha inexplicável, cara, o que ele tinha feito na NASCAR ter ido com equipe top como Stuart Haas. Eu achei que Stuart Haas, certo, vai ficou muitos anos com a Danica lá, né? Pagando, praticamente paga, né? Mas é. Eu esperava que ele se tivesse melhorado, que eles não tivessem mais isso. Basicamente, eu passava ele por uma vara. Não tem desempenho que justificasse ele estar lá. E aí, o Haas quis colocar o Custer, que, convenhamos, é muito melhor que ele, né? Se compara com o Custer fez em categoria de base, o Custer fez vários anos que ele está na. Que ele fez na X-Fit. Não tem o que comparar, não tem o que esperar. Então, eu realmente não acho que nós vamos ouvir falar dele por mais uns 3 anos, máximo. É o meu palpite.
Bom, meu amigo Guerreiro, é bem por aí mesmo. Eu acho que a vida dele, último aqui na Cup Series, está acabando. Tá? Ele não vai muito longe, não. Porque realmente deixou muito a desejar. E, curiosamente, tá, pessoal, vamos analisar números, tá? Só analisando números. Não é aquele essência do resultado, tá? Às vezes o cara conquista um top 10, mas o cara ficou 2 voltas atrás, o pneu furou, aconteceu um monte de coisa, caiu um raio, partiu a pista no meio, e o cara ainda conseguiu buscar um top 10. Então é um top 10 que precisa ser coroado, tá? De frente do cara ter um bom carro e acabar ali no... um carro para vencer corrida e terminar dentro do top 10 ou até fora do top 10, tá? Então, se você analisar número por número, tá? O dos 4 carros da Stuart Haas ano passado, o Amirola teve 3 top 5 e o Daniel Suárez 4, né? O Clint Bowyer teve 7 e o Kevin Harvick teve 15. O Kevin Harvick era, era um time, era um carro para ser campeão. Isso eu tenho certeza absoluta disso, tanto é que o Kevin Harvick é um piloto espetacular. Claro que ele não teve um bom time assim, né? Um campeonato excepcional, né? Um campeonato completamente regular, mas ele estava lá. Tá? Era um nome que a gente não poderia deixar, é uma carta que não poderia ter ficado fora, nunca fora do baralho. Né? Mas se você analisar aí o número de Eric Almirola e Daniel Suárez, estão próximos, tá? Aí o Eric Almirola só vence aqui no top 10, que foram 12 top 10 do Eric Almirola, e o Daniel Suárez teve só 11. Então, Herrera, como você bem falou aí, e realmente ele teve aí uma das suas melhores temporadas do Daniel Suárez, mas ainda está longe ainda, né, de estar realmente no lugar onde que ele deveria estar, por o carro que ele tem também, né, apesar que ele precisa também aí fazer juros ao investimento que foi dado aí no carro dele, realmente não é um carro para andar, não foi dado para ele um carro para andar no top 20, foi dado um carro para ele para andar top 10, top 5 aí, e estava bem abaixo, tá? O Eric Almirola ainda tem uma moralzinha ainda, que tem o pessoal do Bacon lá, né, Smithfield, que realmente está com ele, renovou para 2020, e ainda Eric Almirola ainda tem, já começa aí, se não fazer um bom ano com o Eric Almirola em 2020, já começa a acender uma bandeira, uma luz amarela para ele aí, né, porque para 2021 não sei não, pode ser que talvez ele se complique aí, o Eric Almirola, tá? Bom, Herrera, só falar um pouquinho então aqui agora, né, dessa chegada aí, desse começo de temporada aí, Herrera, falando no modo geral das três categorias, o que que você espera aí, né, das três categorias aí, se você quiser pontuar algum ponto aí em cada categoria aí, você pode pontuar, tá? O que você pode esperar nessa chegada da temporada da NASCAR 2020, né, começando agora no final de semana em Daytona.
Leonardo, primeiro, vamos dizer assim, mais me empolga assim, no primeiro momento, óbvio que acho que nos últimos anos, né, a gente não tinha tido uma, fazia um tempo que a gente não tinha uma temporada com tanto Hulk na Cup Six, Hulk bom, né? Hulk que realmente a gente pensa deles pro futuro, Hulk que a gente olha pro futuro e fala, esse cara pode estar disputando, pode estar disputando o que vem. Esse ano agora a gente vai ter Bell, ainda no carro mais simples ainda, no carro ainda, vamos dizer, está começando assim a carreira, vamos dizer. Além disso, a gente vai ter o Custer. O Custer já começou no carro bom. Ele vai ser o que a gente mais vai cobrar. Nesse momento. E o Will Reddick vai começar na RCR. Vamos ver se o Reddick consegue puxar para a RCR o que os irmãos Dillon não têm puxado. O irmão Dillon, especialmente, né? O Austin. O que ele não tem feito. Vamos ver se o Reddick consegue puxar esse aqui para cima. O Henrique ano passado não conseguiu. O Henrique, a gente esperava dele até um desempenho legal e acabou não tendo. Acabou tendo um desempenho bem abaixo do que a gente pudesse esperar. Ele foi pior que o Austin Dillon. Porque o Austin Dillon, a gente tem falado dele faz todo tempo, ele foi pior que o Austin Dillon, ele não é neto. Então, por isso, realmente não foi nada demais. Não tem como defender, no caso, a saída dele. Mas o Reddick já é um cara que chega com bastante expectativa de bicampeão da Xfinity. Não tem como chegar com expectativa. Digamos que essa daí é a minha principal, assim, empolgação referente a esse ano. Acho que entre as categorias, isso é o que mais eu vou prestar atenção, assim. Isso seria, digamos, o que eu mais estou pensando nesse momento.
Bom, Herrera, realmente temos bons nomes aí. Até tem uma postagem, tá, pessoal, lá no Facebook, lá na página do Podcast Live Facebook. Eu coloquei lá qual Hulk que deve vencer a primeira corrida, né? Qual deles deve vencer aí? Tem lá o Cole Custer, tem o Tyler Reddick, tá? Tem o Christopher Bell também. Então, pessoal, depois vocês passam lá na página lá do Podcast do Wide lá, dá uma olhada lá e vê, né, qual deles vai vencer primeiro. Pode ser nem ser esse ano, tá? Mas pode ser, talvez, que eles não consigam vencer, mas vamos torcer que algum deles vença corrida, porque é importante, é legal aí, eu gosto de ver sempre um Hulk vencendo corrida ou não aí, é interessante, tá? Temos bons nomes. Oi, pode falar.
Não, é, você ia falar mais ainda referente à Cup, eu ia puxar um pouco da Xfinity, dar uma comentada.
Não, pode falar da Xfinity então. Depois eu acabo indo aqui a
Cup. A Xfinity, vamos dizer também que, exatamente pelo mesmo motivo, né? Todo mundo que tem dominado a Xfinity nos últimos anos foi embora. Então é curioso a gente ver também quem é que vai assumir esses lugares, quem é que vai. É difícil apostar um campeão para a Xfinity. Nesse primeiro momento é difícil pra gente ver um campeão da Xfinity, porque vai ter que Harrison Burton subir. Harrison Burton até fez alguns poucos desempenhos legais na Truck, mas em geral foi um cara que deixou um pouco a desejar. Em geral, eu penso que ele deixou a desejar na Truck, especialmente a Truck Etapa. É que a Truck Series tende a ser um pouco mais competitiva, mas querendo ou não, considerando que os outros tinham feito antes dele, que o Super Bell, o próprio Eric Jones, é complicado a gente querer defender o que o Harrison Button fez na Truck. Mas ele subiu pro lugar do Bell. Subiu pro 20 no lugar do Bell. Além disso, nós vamos ter Ryan Herbst, do qual eu não tenho a menor ideia do que imaginar na frente aí. Não tenho faço a menor ideia do que compensar em frente aí. É lógico, né? Uma vez que tem tanta dúvida, tem a ver se a gente pensa que ele tá fazendo nada. O que não vai fazer o mínimo esperado para o carro que ele vai estar, que é um pouquinho. Mas, quem sabe, né? A gente sempre fica na expectativa, né? Mas, sei lá, olhando assim, a gente olha para os principais da Dex, e não sabe quem é apostar. Quem é que vamos ter aqui de conhecido? Daniel Henrique seria uma boa aposta assim também. No Gregson, a gente sabe que é complicado apostar dele. Apesar que eu falei do Daniel Henrique, só que ele não vai fazer. Ele não vai fazer temporada completa, só apenas algumas provas só. Né? Ele não vai fazer a temporada completa, então não tem como apostar ele para ti. Mas de resto, o que tem? Tem Noah Gregson, pelo que ele fez esses anos, é difícil apostar nele, é difícil acreditar nele. E além disso, né, vamos ter Chase Briscoe, esse daí vamos dizer que é o cara que a gente olha e fala, ó, esse aqui é o mais certo apostar. Chase Briscoe é o cara que. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria nele. Mas também não é uma aposta que eu vou e vou feliz, que eu vou e vou empolgar, não. Vou nessa que é certa. Porque, querendo ou não, eu não acho que talvez o equipamento dele seja igual ao outro. O Jorginho costuma ter mais equipamento que a Stuart Haas. Mas vamos ver. Quem sabe ele não pode mostrar pra gente. Ele é um cara que mais peso, porque de resto tem dúvida. Se essa tem dúvida, na X-Sinces é muito difícil apostar em alguém aqui. É muito difícil apostar em alguém na X-Sinces. É, realmente também é interessante a gente pegar pra ver, porque vamos ver quem pode surpreender a gente. Quem é que vai tomar partido desse digamos, dessa. Não tem dono, a gente basicamente não tem dono. Tem dono nenhum, é muito difícil você apostar qualquer coisa. Então isso daí também é curioso pra gente ver isso daí. Ver como é que vai ser a questão da Xfinity desse ano.
Ô, meu guerreiro, tem um nome que você não falou, que é do seu amigo aí, Brandon Jones.
Eu já imagino por que eu não falei dele, né?
Já te falei,
eu já vi aqui até.
Eu ia botar
assim, se o Brandon Jones ameaçar ser campeão, eu juro que eu troco minha foto no Facebook, pelo jeito que eu tenho. Eu troco minha foto no Facebook, deixo um mês a foto do Brandon Jones se ele for campeão no meu Facebook.
Eu fiquei com a dó do Brandon Jones.
Compromisso agora com o Brandon Jones, se ele for, porque realmente, né, a gente sabe, né? Mas.
É, tudo
esse daí até passei reto nele aqui, passei reto praticamente.
Com esse novo campeonato.
Eu tinha visto ele. É, quem sabe não é o momento dele. Quem sabe não é o momento dele. Apostaria, com certeza não. Mas quem sabe não é o momento dele.
Tudo pode acontecer. Bom, Herrera, só complementando aqui, né, a sua análise aí, eu acredito que é realmente um ano aí meio às cegas, né, pra nós aí, que os caras bons foram todos embora. Vazou todo mundo, tá? Ficou alguns, sim, ficou. O Maikonet ficou aí no Motorsports, tá? Pessoal, o Maikonet é aquele cara que pode ser campeão? É, não aposto nele também, tá? Não é o Maikonet. Ele foi até que longe, bem longe ano passado, mas pra mim foi meio que no bolo ali, acabou sobrando e foi indo. Mas não que ele talvez ele seja o merecedor, tá? Se tivesse não acontecido as coisas meio que na maré dele ali, por desempenho na pista, ele nem teria estado nos playoffs, tá? Ele mais não, foi também porque ganhou em Daytona, né?
É, foi a primeira vitória dele. Fiquei muito feliz, fiquei extremamente feliz com essa vitória dele.
Aí,
um dos momentos mais difíceis pra mim ano passado.
Acredito, Herrera, que se não fosse aquela vitória que ele teve em Daytona, nem ia playoff ele tava, né? Eu acho que o Ayrsig com aquele equipamento mediano dele aí, o Jamie Clemens também, que esse equipamento mediano, faz uma temporada até melhor em vista de proporções que o Marco Anesso nesse carro número 1 da Junior Motorsports. Mas enfim, falando de outros nomes, hein, os dois nomes que ficaram, né, o Justin Allgaier no carro número 7. O Justin Allgaier ficou com uma cara de pastel.
Verdade. Esqueci do Allgaier. Esse daí eu esqueci mesmo, viu? Esse eu esqueci.
Você esqueceu do Justin Allgaier? Até às vezes eu te entendo, porque o Justin Allgaier ano passado, ele ficou com uma cara de pastel, rapaz. Que as coisas aconteciam pra todo mundo, menos pra ele, né? Ele não foi aquele cara que foi como, por exemplo, em 2018, o Justin Allgaier ano passado. Mas o Justin Allgaier é um cara muito bom, tá? Eu tenho certeza que essa temporada pode brilhar pra ele as coisas aí. E pode realmente ser um ano dele e ele fazer uma temporada boa aí. E ser aquele piloto com 5, 6 vitórias que agora, né? Com essa diminuição realmente muito aí, né? De participação do Scoop Drive, que vinha aí, que ceifava as vitórias dos caras que realmente eram importantes, que lutavam pelo título, né? Então agora começa a aparecer mais esses pilotos aí. Então talvez o Justin Allgaier consiga ir com a saída debandada de todos os participantes principais aí do ano passado. O Justin Allgaier agora consiga ter aí suas 4, 5, 6 vitórias na temporada 2020 e quem sabe, né, ser o principal candidato ao título aí. Outro nome também.
Mas isso daí realmente foi uma falha minha, né? Porque olhando quem que tá, principalmente, eu coloco o Allgaier. Eu tinha colocado o Chase Briscoe, na verdade, eu coloco o Allgaier um pouquinho acima dele. Realmente, sido uma falha minha. Eu tava olhando aqui no line-up, acho que eu tava olhando para algumas coisas diferentes. Realmente, eu esqueci dele. Ele é um cara que realmente ele entra como um dos favoritos pra esse ano.
Em 2020 você tá perdoado, 2021 você não pode acontecer, não, viu, Herrera? Em 2021 eu vou lembrar. Bom, um outro nome, Herrera, que também eu brinquei com o Brandon Jones, tá? Mas o Brandon Jones, ele deu uma elevada no nível dele, né? De corrida aí, ele conseguiu melhorar um pouco aí, mas tá muito longe ainda de ser um piloto que vai lutar por título e que vai andar super bem, tá? Tá longe ainda, tá? Mas o Harrison Burton, que chega aí no carro número 20, tá substituindo aí o piloto que realmente brilhou demais na temporada o ano passado. Também, pessoal, eu não vejo o Harrison Burton com essa força toda. Eu acredito que existe mais uma força por trás de um dinheiro aí, de um cara com sobrenome, né, do que talvez aí desempenho realmente, que na minha opinião, tá, pessoal, eu posso estar queimando a língua, mas o Harrison Burton não é aquele cara que é tudo isso, não, tá? Momentos importantes no ano passado que ele tava ali na hora pra ver se acabou ficando afobado, fez algumas besteiras e acabou batendo, tá? Então realmente eu acho que o Harrison Burton, ou talvez ele pode se reinventar, tá? Opa, assumir aí, pôr a camisa da responsabilidade, chamar pra cima mesmo e se reinventar e mostrar o Harrison Burton que eu vi lá na KN, que fez uma boa temporada lá na KN, sim, ele andou demais, tá? Mas na Turquia deixou muito a desejar. Outro nome também, Herrera, é o Austin Senna, que também tá no 22. Ficou um pouco abafado ali, com todos os caras bons que estavam aparecendo, né? Talvez o Austin Senna, que seja o ano que ele vai realmente desabrochar, vai aparecer aí, né? Quem sabe isso aconteça, tá? Temos também aí os pilotos. E Herrera, eu acho que o Chase Briscoe também, como você falou, né? Isso aí não posso deixar de esquecer. E temos outras participações de outros pilotos que é legal também, e vamos estar sempre de olho aí. Dois caras que eu sempre falo e todo ano eu tô de olho, que acabei de comentar, o Ian Sieg e o Jeremy Clements, tá? São dois nomes importantes, dois nomes legais, dois nomes que sempre estão andando ali perto do top 10. São pilotos que não contam com o melhor equipamento, mas são pilotos que estão sempre lá fazendo boas corridas, tá, pessoal? Bom, Herrera, eu acho que basicamente na Next Series vai ser isso daí. Vamos ter que sentir um pouquinho ali no começo da temporada ali, para saber realmente quem tá com essas garrafas para vender aí, né? Então vamos sentir ali na quinta, sexta corrida, a gente começa a ver realmente desses pilotos aí quem realmente vai despontar, quem vai dar a primeira largada, vai dar o seu primeiro sprint aí. Eu acredito, né, que até por questão aí de conhecimento, de gabarito aí, realmente eu acredito que o Justin Allgaier vai ser o cara que vai sair na frente aí de todo mundo aí, vai ser aquele cavalinho que vai no que largar ali, vai estar um pouco na frente. Talvez os outros pilotos comecem aí melhorar o desempenho e comece a chegar nele, mas eu acredito que o Justin Allgaier junto com o Chase Briscoe deve ser dois pilotos, né? E um pouquinho perto ali já o Austin Sendrick e o Harrison Burton devem ser pilotos que vão estar brigando pelo título aí nessa temporada 2020, tá, pessoal? Bom, Herrera, quer falar um pouquinho da Truck Series também, Herrera?
A Truck Series é pelo menos me parece, pelo menos, muito mais previsível, Mira. Porque os caras continuam lá. Os caras continuam lá. Quem saiu não fazia nenhuma diferença, que era o Harrison Burton. Tô dando uma olhada aqui, né? Como tem os de sempre. Brad Mott, Matt Carton, Johnny Sauter, Stuart Friesen. Todos esses caras vão estar lá. O Kyle Busch vai ganhar 5 corridas dele, normal, sempre.
Aí além disso, né? Ganhar 5, né?
Exatamente. Aí de resto, né, vamos ter também o Tyler Reinkro, que ano passado deu bastante trabalho, ganhou algumas provas, agora não me lembro exatamente, mas ganhou prova. Né? Vamos ter o Todd Gilliland, que saiu da Kyle Busch Motorsports e foi para a Front Row Motorsports. A Front Row, acho que não tinha um carro, uma truck ano passado, tinha?
Não tinha,
né? Abriu pelo Todd Gilliland, né? Abriu pelo Todd Gilliland.
Isso.
Abriu a correr do 38 aqui. E de resto, nós temos aqui também duas hipóticas que vão ser na Kyle Busch Motorsports. Eu, obviamente, com meu jeito de desconfiar de tudo, eu tento pensar que eles vão fazer uma coisa que o Harrison Burton e o Todd Gilliland fizeram no passado. Vão andar um pouquinho na frente, mas não vão chegar. Mas vamos ver. Esses aqui são, eles, ao mesmo tempo que eu desconfio deles, também pode ser grande surpresa. E é o Christian X, que você falou, vai estar full time. Eu lembro se você chegou a dizer, mas ele vai estar full time no 18. Vai estar full time no 18 da Kyle Busch Motorsports. E vai ter também o Rafael Lessert. Rafael Lessert vai estar correndo na truck número 4. Rafael Lessert, eu até pesquisei. Quando ele chegou, quando chegar, ele falou: Rafael Lessert, o quem? Quem assim? Quando ele foi anunciado assim, aqui.
Que é esse cara, né?
Então, eu vi assim, falei: quem? Aí depois eu fui ver, ele fez 3, ano passado ele correu 3. Fez 46, não terminou nenhum top 10. Na KN fez uma prova, fez uma prova no passado. Na Arca tem provas também bem específicas. Não tem uma temporada completa em Bernie, muita gente falou alguma coisa dele na verdade. Falei, é total incógnita. Então, vamos torcer para que chegue ganhando, mas você fala, você acredita. É difícil você acreditar em algo que você sem base nenhuma, né? Se tivesse uma fé praticamente, eu tenho que ter uma fé no cara, pô. Não acredito que ele vai ganhar, porque eu falei que ano passado ele não teve um top 10, teve um top 10, sim. Por isso não foi quando ele correu com a Kyle Busch Motorsport, ele correu aqui com a DGR Cross, teve um top 10 em Iowa. Foi em bom lugar. Mas a gente não tem aonde se basear, cara. Pra pensar nesse cara, falei, vamos torcer bastante pra chegar lá disputando na frente e tudo mais, tá? Mas obviamente não seria minha aposta. Mas de resto, eu olho pro Xyz e ela parece muito com o que foi ano passado. Se fosse apostar, eu apostaria com os Rodel, o mesmo Final Four do ano passado. É bem possível, né? É bem possível o mesmo Final Four na Xyz que foi ano passado. Vamos ver, sempre possível de ter surpresa, né? Mas não me parece muito. Vamos ver o que vai acontecer.
Bom, Herrera, basicamente isso, né? Só para lembrar vocês aí, tá, pessoal? Para refrescar a memória de vocês, o Rafa Lesser, tá, Herrera? Ele é um canadense, mas nunca fez a Campeonato do Canadá lá, que é a Pint Series, né? Ele nunca fez, nem que lá ele fez. Correu a temporada completa lá. Mas é um homem, né? Fez a sua aparição aí. Na Truck Series, né? Mas, pessoal, foi talvez ali algo mais que pelo que dinheiro mesmo, né? Conseguiu um dinheiro, bom dinheiro aí do patrocinador aí, comprou essa vaga aí e tá indo pra full time aí, mas vamos ver. Pode nos surpreender, deixar todo mundo de boca aberta aí, tá? O Thelma Dias, que todo mundo deve lembrar, ele é meio que envolvido ali na Ford ali, tem um tio, um parente forte lá. Eu não lembro direito quem que é, mas ele tem um parente aí que gosta de injetar dinheiro nele. E também tem bons resultados, tá? Não é aquele piloto ruinzão, bração, não. Thelma Dias, que é um bom nome aí.
Thelma Dias, realmente não tinha lotado tanto. Aquele truque dele também não é muito bom, né?
Outro nome também, Herrera, é o Zemmour Smith, né? O Zemmour Smith, ele também é aquele que correu na Arca, fez uma boa temporada na Arca também, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas ele foi o cara que concorreu o título aí com o Shannon Creed, tá? O Shannon Creed foi o campeão e o Zemmour Smith foi o vice lá em 2018, tá? Aí depois o Zemmour Smith, ele pegou e deu um passo maior. Ele foi lá para a Series e esse ano agora ele voltou e desceu para a Truck Series, né? E o Shannon Creed, ele já começou, ele saiu da Arca e foi para a Truck Series e continua a Truck Series. Então agora eles vão voltar a duelar. Vai ser interessante esse duelo entre os dois aí. Então depois de 2 anos aí, eles vão se encontrar de novo e vão lutar pelo título, tá? E é claro que o Shannon Creed tá num time, na minha opinião, mais estruturado, né? Tá no time um pouco melhor aí, que é na GMS Racing, que é a Gala Motorsport lá, né? Vai fazer o full time, já fez um bom ano passado. E o nosso amigo Zemmour Smith vai estar no 21, né? No 21, que não é que junto com ele, mas nós sabemos que esse truque 21 aí não é um truque tão bom assim, tá? Eu acredito que esse truque da GMS aí, eles vão ser parceiros de equipe também, mas eu acredito que esse truque 21 aí não vai ser aquele truque principal, tá? Não é aquele truque que vai vir com todo aquele dinheiro. O truque do Shane Prison, realmente, o ano passado foi melhor. Pode falar, Herrera.
Alguém só que eu esqueci, eu falei até que o Final Four da truque poderia ser o mesmo, na verdade é impossível de ser. Porque o Ross Chastain não tá na Truck Series, né? A gente até esqueceu de falar dele, na verdade.
O
Ross Chastain vai estar na Truck Series, ele vai estar correndo pela Calum Lewis, né? Por mais que ele tenha mostrado o que ele mostrou, na Truck Series, esses carros não tão bons, não costumam fazer muita mágica. Pode aparecer primeiro uma corrida ou outra, mas a gente pensar que ele pode chegar no Final Four disputar título, na Truck Series não costuma ser uma realidade.
Falando em Ross Chastain, tá? Ele vai fazer as corridas na Xfinity Series, tá? Lá no 10 da Cowley Racing, tá, pessoal? Ele ganhou também da Ganassi, vai voltar de novo com a Ganassi, tá? Ele ganhou 2 corridas lá na Cup, então ele vai tentar a Daytona 500 com o carro preparado pela Ganassi, tá? E vai tentar também a Coca-Cola 600 no meio do ano. Também pela. Não é Ganassi, mas é aquele negócio, tá, pessoal? É o carro de outro time, porém preparado pra Ganassi. Então é um Ganassi aí. Só não pode falar que é da Ganassi o carro, porque realmente é contra o regulamento. Então, mas pra não ter problema, então é um carro realmente aí de outro time, porém preparado pela Chip Ganassi. Então o Chip Ganassi deu essa nova oportunidade pra ele aí. Só que agora lá na Cup, buraco mais embaixo, que vai ser em Daytona e vai lá em Charlotte no meio do ano, tá, pessoal? Bom, Herrera, você lá, ele vai correr na Cowley Racing, né, lá na Xfinity Series, o Ross Chastain. Acredito e espero que ele faça um bom campeonato, porque a Cowley Racing começou a elevar um pouquinho o seu nível de competição, aumentou os carros, tem o Justin Haley lá também, né? Então eu acredito que vai estar no bom e alto nível aí. Tem também o Ed Allmendinger, também selecionou 8 corridas também, vai estar participando lá também, né? Vai ser interessante. E a Cowley Racing, que parece que vem sendo uma equipe que está começando a crescer aí, começando a buscar o sair naquele espaço de equipe média, já começando a briscar a sobra das equipes grandes, né? Então, realmente, com essa chegada do X-Time lá, vai ser interessante. Só voltando lá na truque rapidinho, Herrera, continuando, tá? Quando eu falei que o truque 21 não deve ser aquele truque principal, aquele truque que vai ser um pouco mais ofuscado, por quê? Esse ano, pessoal, a GMS vão ser 4 truques, tá? Ela vai ter um que vai ser dividido, né, que é o truque 24, o 23 vai estar com o Brad Moffitt, que realmente é o nome principal do time aí, né, já foi até campeão, então é um nome importante aí, o Brad Moffitt, tá? E temos, né, o Chandler Quidditch também, que fez um bom ano passado, fez um excelente ano passado, e deve manter o mesmo nível, e temos, né, a chegada do Zemmer Smith aí, né, com esse truque aí, que eu acredito, pessoal, que não vai estar no mesmo nível do Brad Moffitt e do Chandler Quidditch. Então o Zemmer Smith vai ter que mostrar o resultado e conquistar, e ter que mostrar pro pessoal, pode melhorar meu truque aí, que eu vou estar, estou no mesmo nível aí, eu vim para ser campeão, eu vim para batalhar, para disputar título, né? Bom, Herrera, basicamente é isso, né? Eu acredito que tem outros nomes aqui, tá, pessoal? Por exemplo, o Taylor Gray, eu não vou nem perder tempo em falar dele, tá? Tem outros nomes também que vai aparecer na Truck Series aí, que vai chegar na Truck Series, que vai fazer bastante piloto, vai fazer part-time, né? Até estamos comentando um dia, falando ainda que seria talvez, né, Herrera, agora eu quero que você fala, eu fiquei um pouco distante do assunto, né, que é um penúltimo assunto nosso antes da gente fechar essa edição 198, que é, né, talvez esses vários nomes que vem aparecendo, uns party time aí, que muito nome apareceu party time, vai fazer algumas corridas, que é, né, esse aumento que vai ser devido aí, né, algumas corridas não ter mais o pit stop durante a corrida, vai ser aquelas paradas programadas bem no momento ali certo da corrida, onde vai ter ali, né, a bandeira amarela aí do final dos estádios, já vai ter já o abastecimento, volta a corrida, para evitar o pit stop durante, né, a corrida em bandeira verde. Herrera, por favor.
Leonardo, pelo que eu acompanhei, na verdade, assim, eu achei uma parte bem interessante da NASCAR, porque, na verdade, ela está se preocupando muito com a questão dos gastos da equipe, especialmente as categorias menores da NASCAR, elas têm muito gasto, especialmente com a questão de mecânicos e tudo mais. Mecânico, especialmente, é algo muito caro, especialmente mecânico bom. Mecânico bom é muito caro. A gente que vê, a gente que acompanha, a gente vê a diferença que tem, por exemplo, quando a gente vai ver um pit stop de Cup, um pit stop de X-Fitrix, um pit stop de Trump, é basicamente o mesmo, tipo assim, o equipamento é basicamente o mesmo, é tudo igual, é basicamente tudo igual. Só que acontece, você vê a diferença no tempo dos pits, é absurda a diferença no tempo dos pits. Na Trump, por exemplo, um pit bom é 15 segundos, na Cup é 13 segundos, é 14 segundos no máximo, entendeu? Isso tem pit na Trump, dependendo da situação, que chega a 20 segundos, é absurdo. E a questão é essa, que mecânico é muito caro. Então, por isso, a NASCAR, ela fez um teste, no caso, esse ano, que as corridas que não da Truck da X-Fit, que são sozinhas no, por exemplo, eu tô com a lista aqui, deixa eu até pegar a lista aqui, é da X-Fit Series em Mid Ohio, Iowa e Road America, e tem a Truck Series em Iowa, em Gateway e Canadian Motorsport Park, que é do Canadá. Nessas corridas, as equipes, a Truck e a X-Fit, não vão estar com a equipe da Cup. Não vão estar, a Cup não vai estar tendo prova nessa mesma pista. O que acontece? Eles não podem utilizar os mecânicos, não que eles falem, a gente via diferença, mas obviamente eles aproveitavam uma boa parte especialmente dos mecânicos mais baratos, de equipes mais baratas, eles aproveitavam esses e colocavam nas, lógico, uma equipe como a John Gibbs na X-Fit Series, ela pegava o mecânico do John Gibbs, especificamente, obviamente, mas as equipes menores, especificamente, elas sempre aproveitaram os mecânicos das equipes da Cup. E o que acontecia? Nessas outras pistas, eles não tinham como aproveitar isso. Como não tinham como aproveitar isso, o gasto era muito maior, o gasto era muito elevado para essas corridas. Então, por causa disso, a NASCAR criou uma, para essas pistas especificamente, para essas corridas, não vai ter disputa nos pits. É até um pouco complicado, é bem complicado, na verdade, explicar para vocês aqui quais são todas as regras. Tem uma questão de que você pode adicionar dois pneus, parece que nos ovais você pode adicionar combustível e dois pneus. Em road course, você pode colocar pneu ou adicionar combustível. Tem bastante rap, bastante coisa aqui pra entender. Eu não vou conseguir explicar tudo aqui agora. Mas, por exemplo, se você quiser trocar os quatro pneus, você vai ter que ir pro fim do grid, você vai ser penalizado por isso. Esse é um objetivo para a NASCAR, especialmente, fazer horas conseguirem ser competitivas nesse tipo de pista. Então, por isso, a NASCAR está fazendo esse teste ao teste esse ano. Só para assim, explicando mais ou menos os segmentos, não vai, vão ter. Os carros vão entrar nos pits para fazer o pit stop, que tem que fazer, especialmente, né? Especialmente no oval. Se não fizer pit stop, você não chega no final da prova. Mas por causa disso, eles vão fazer os pit stop, mas não vai ter nenhum tipo de competição. Os caras vão poder ter praticamente um ou dois mecânicos no máximo para fazer tudo que tem que fazer no. Fazer tudo que tem que fazer no carro, adaptar os pneus, adicionar combustível, mas vai ser um ou dois mecânicos, não vai ter disputa, não tem porque os caras saírem correndo. Então, no lugar de 4, 5 mecânicos, eu falo mecânico aqui, mas na verdade é, na NASCAR é até errado, apesar que tem Fórmula 1 também assim, não é mecânico, é trocador de pneu. É basicamente trocador de pneu. Isso daí é uma profissão na NASCAR. É trocador de pneu. Esses caras são especializados em trocar pneu. Não vão chegar lá. Tem que ficar se enfiando embaixo do carro para ficar, pelo menos, que eu sei, pelo menos os maiores. Os caras não são mecânicos, verdade. São basicamente trocadores de pneu. Esses trocadores de pneu, eles são disputados pelas equipes da NASCAR. É basicamente a tapa. A tapa. Eles são, tipo assim, é um mercado que você, pelo preço, pela vantagem do Canadá, os caras muito bons fazem, e realmente na NASCAR, pelo pit stop ser bem complexo, os caras, os melhores caras fazem a diferença, a melhor equipe de pit faz a diferença, então eles são disputados a tapas pela equipe, o que acontece? O salário deles vai lá pra cima, a partir do momento que você é muito bom, seu salário vai lá pra cima, a equipe tem que contratar você, e se você não pagar bem o cara, vai vir outro equipe que vai tirar de você, então por isso os caras são muito caros, esses caras são muito valorizados, e por isso a NASCAR para essas corridas, especialmente essas corridas que não tem a Cup junto para as equipes reaproveitarem esses mecânicos, ela tirou a disputa de borracha, tirou a disputa entre o pit, não tem disputa de pit mais, para tentar dar uma equilibrada, para tentar reduzir custos. Nessas provas, as equipes menores, especialmente, não vão ser tão prejudicadas assim, por não vão perder tanto desempenho e também não vão ter que tentar gastar mais para isso. Eu achei uma boa ideia da NASCAR. Vamos ver como é que vai ser esse ano, dependendo de como acontecer. Obviamente isso pode acabar sendo aumentado para outras provas. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu particularmente não. A gente gosta de ver disputa nos pits, eu acho que. Eu me incomodo muito, por exemplo, os pits da Fórmula 1, que demoram 2, 3 segundos, isso daí pra mim é muito chato. Falei, lá de vez em quando dá um problema, mas a maioria das vezes, sei lá, pelo menos 80% das vezes dá certo. A NASCAR não, a NASCAR é por tem muita parte pra dar errado no pit. Então eu gosto do pit da NASCAR, mas no sentido de poder dar mais condições para as equipes menores e essas corridas terem mais carros tentando correr, terem mais equipes, no caso, tentando colocar seus carros, eu gostei dessa ideia, vamos ver como vai ser na prática, mas na teoria, pelo menos, eu gostei.
Bom, Eiras, essa é uma mudança também interessante para 2020, né? Essas corridas aí que serão algo que meio já programado, meio premeditado aí, e vamos ver essa mudança aí, a tendência, né, Herrera, como foi falado, se realmente der certo, um possível futuro, talvez, expandir para toda a categoria, né? Aí vai ser da Cup para a Truck Series, aí, as categorias menores já são assim, né? Expandir tudo isso daí para. Tudo isso daí para a Cup também, essa ideia aí começar a aumentar, né? Realmente, como você falou, existe uma diferença muito gigantesca entre um time de mecânicos para outros, né? O desempenho realmente é diferente. Na Cup os caras treinam demais, eles se preparam realmente, é algo desafiador. Já na Truck Series tem aqueles pilotos que entram lá, fica quase 20 segundos para trocar 4 pneus, tá? Aquele é o stop da década de 90, né? E os caras, outros aí já estão doutrinando aí, chega na casa de 8 segundos aí, alguns chegam a fazer até 7, né? Então realmente vem buscando cada vez a melhoria, cada vez mais, né? Chegar ao fio mesmo, tá? Chegar aí ao stop perfeito na NASCAR, tá? Então vamos aguardar essa novidade aí, vamos ver como vamos sentir essa novidade aí. E só lembrando mais uma vez, tá, pessoal? A NASCAR tá tentando colocar algo aí para talvez trazer pro futuro lá na frente, né? E não deu certo, eu tenho certeza que a NASCAR vai voltar atrás, ou falando, não, parou por aqui, ou vamos tentar uma nova ideia, mas eu tenho certeza que a NASCAR não vai ter. Ela não tem esse medo de errar e também não tem medo de quando erra, né? É, voltar atrás e tentar de novo fazer como era antes, tá? Isso que é o lado bom da NASCAR. Bom, Herrera, mais alguma coisa pra falar, Herrera? Tem alguns comentários, alguma notícia aí? Uma receita de bolo, alguma coisa aí, Herrera?
Acho que a gente abordou bastante pontos. Mas eu acho que a gente abordou bastante alguns dos principais temas, especialmente. Deu pra gente passar por cima assim.
A gravação vai dar cerca de 1h15, tá, pessoal? Vai ser mais ou menos esse tempo aí. Eu acho que 1h15 tem. Dá pra exprimir bastante coisa boa aí pra temporada 2020, tá, pessoal? Bom, como eu já havia falado, né? Eu ia passar aqui o horário pra vocês. Então, rapidinho, tá, pessoal? Sexta-feira, dia 7, vou falar a data, tá? Que talvez você vai ouvir o podcast semana que vem, porque do final de semana talvez eu não grave, né? Eu deixo pra gravar na outra semana, que já é temporada aí. Talvez eu até faça uma coisa rápida, mas bem rápida mesmo. Então, só para vocês terem aí guardado e anotado os horários aí, dia 7, sexta-feira, tá? Só Arca na pista. Não tem truque, não tem mais nada na pista, tá? No sábado, dia 8 de fevereiro, tá? Teremos os practice. Vai ser um practice só, né? Do Busch Clash, tá? Então vai ter um practice na manhã. Depois à tarde teremos dois practice, tá? Da Cup, que vai ser referente a Daytona 500. São os parques pensando no qualify que acontece no domingo, tá? No dia 9. Então, e para terminar no sábado, dia 8, tá? No dia 8 de fevereiro aí, temos a corrida da Arca, tá? No finalzinho da tarde aí, já 6h30 da tarde ali vai ser mais ou menos essa corrida aí, tá, pessoal? A corrida aí da Arca, abrindo a temporada 2020, tá? No domingo, tá, pessoal? No domingo temos aí o qualify, às 2h30 da tarde da Cup, já pensando aí já para Daytona 500, então qualify da Daytona 500, e depois mais tarde às 5 horas da tarde teremos o Busch Clash, tá? Então aí para vocês aí, o que é interessante final de semana agora, dia 8 sábado a corrida da Arca finalzinho da tarde, e no domingo no meio da tarde 2h30 o qualify da Daytona 500 e mais tarde às 5 horas uma corrida do Busch Clash, tá? Uma corrida rapidinha ali, 1h20, tá tudo resolvido, tá, pessoal? Assiste a corrida aí, toma um banho, dá tempo de ir fazer o famoso rolê no domingo na praça com a molecada, que é o que eu faço quase todos os domingos com muito orgulho, levo minha filha pra passear. Bom, seguindo aqui, tá, pessoal? Segunda-feira não tem nada, terça-feira não tem nada, quarta-feira não tem nada. Antigamente tinha, não sei se o Herrera vai lembrar, mas na terça-feira tinha aquela corrida lá, Battle in the Beach, tá, pessoal? Foi quando o Joe Logano, o Kyle Larson apareceu, deram uma pancada nele, foi lá, o cara tudo arrebentado ainda e tentou vencer corrida, tá? Então agora não tem mais essas corridas promocionais, infelizmente não tem.
Não me lembro, não, fala, velho. Você
lembra ou não? Você lembra?
Eu não me lembro, essa é, eu realmente me lembro dessa pancada. Talvez eu até acompanhasse, mas eu não sabia tão a fundo disso daí, mas eu não tinha sido julgado pelo menos no site da NASCAR.
Não era, mas porque. Tinha o Bat Beach lá que eles faziam na reta oposta lá, uma pista curtinha, um oval pequenininho lá. Rapaz, era cada pancada, era legal aquilo lá, hein? Eu gostava. Bom, aí na quinta-feira temos aí, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, temos aí, né? Aí sim já começa a ficar um negócio mais sério, tá? Aí temos dois parques da Truck Series, tá? Na finalzinho da tarde, e já à noite temos aí, né? O Blue Green, né? Blue Green é o nome do patrocinador, Blue Green Vacations. É o nome do patrocinador aí, mas são os duos, tá? Então um duo começa como de praxe aí 9 horas da noite e outro duo começa bem mais tarde, tá? Quase 11 horas e o duo número 2 começa das 15 para as 11 da noite, o duo número 2. E eu vou assistir só o número 1, número 2 eu acho que não vou aguentar assistir não, porque para quem acorda às 5 horas da manhã, né, Herrera?
É meio complicado. O bom, na verdade, é que a gente não tem horário de verão, né? Então a vai acabar mais cedo, né? Que hora começa o segundo, você falou?
Vai começar por volta de 15 para as 11.
15 para as 11, O ano passado começava 15 para meia-noite, eu acho, né?
No passado é 15 para meia-noite.
Vamos ver no dia.
Dá pra talvez apertar e assistir, tá? Aí, pessoal, temos os Duel, tá na quinta-feira. Na sexta-feira temos aí de interessante o Qualify da Truck Series e a corrida da Truck Series às 9h30 da noite, tá? E teremos aí já um practice, já pensando na corrida da Cup Series e também os dois practice da Xfinity Series aí abrindo a temporada 2020. No sábado, dia 15 de fevereiro, temos o Qualify da Xfinity Series e a corrida às 4h30 da tarde. E temos também o último practice aí, né, da Cup Series. E no domingo, dia 16 de fevereiro, às 4h30 da tarde, a corrida, a abertura da temporada da Cup 2020, né? Temos aí a Daytona 500, tá, pessoal? Então, é mais ou menos básico, mesma coisa do ano passado. Sábado a Arca, domingo o Qualify e o Clash, tá? Na quinta-feira os duos. Na sexta-feira à noite a Cup Series, no sábado à tarde a Xfinity Series e no domingo à tarde, né, a Cup Series abrindo a temporada 2020 com a Daytona 500. Meu amigo Guerreiro, vamos dar a boa noite, a boa tarde, bom dia, né, para quem está acabando de ouvir nosso podcast aí, porque nós estamos encerrando, meu Guerreiro.
Alô, Leonardo. Alô, galera. Vamos acompanhar a temporada, que vai ter bastante coisa interessante pra gente falar, vai ter bastante coisa interessante pra gente comentar esse ano. Vamos acompanhar o podcast, que vai ser bem legal.
Herreira, obrigado mais uma vez, tá, Herreira, por estar comigo hoje, tá? Espero que dê tudo certo, Herreira. Vamos gravar, né, na terça-feira aí pra todo mundo aí. Vamos falar um pouquinho, ou talvez até na segunda pra adiantar. Fala, pessoal, como foi o primeiro final de semana dos Speed Weeks aí, que realmente tenho aí, espero que vão ser nos tragam boas surpresas, tá? Na semana que vem vai ter mais assunto ainda, porque aí vai ser uma semana que aconteceu a todas essas corridas, essa bagunça aí, tá? Então vamos realmente falar bastante. São as duas próximas edições, tenho certeza que vai ser meio que um norte pra nós, já pensando. Se bem que o Super Speed não dá norte pra ninguém, né? Mas vamos ver aí quem vai fazer.
É mais pra divertir.
É, o Super Speed
é mais pra divertir. Elas valem mais por ela mesmo, assim. Pra campeonato em si, né, vai começar a ter ideia um pouco mais pra frente.
É, bem mais pra frente. Bom, meu guerreiro, obrigado então. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Voltamos semana que vem e cuide-se bem, pessoal. Bom, Herreira, beleza, Herreira?
Valeu, Leonardo. Bora dormir.
Tranquilo, bora dormir. Eu vou acabar de ajeitar as coisas aqui. Eu vou editar amanhã, eu vou subir esse aqui amanhã, que já tá meio tarde, já 10 horas.
Não, tranquilo. Eu provavelmente. Amanhã eu não vou acordar tão cedo. Amanhã eu não vou acordar tão cedo, graças a Deus. Mas eu vou trabalhar de casa, com exceção.
Aí é bom, hein? Não, amanhã é segunda-feira brava pra mim. Hoje, então amanhã é segunda-feira brava.
Ixi, é foda. Beleza, então.
Graças a Deus. Beleza, Herreira.
Valeu, Leonardo.
Herreira, um abraço. Obrigado, viu, Herreira?
Valeu, até mais. Valeu, abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.